Eu acho que só se aprende a construir construindo. Nós na faculdade aprendemos muita coisa, mas gerir um cliente, acompanhar uma obra, fazer um licenciamento, perceber o que é um projeto de execução, perceber o que é responsabilidade civil. Eu acho que essas coisas todas só acontecem mesmo a sério quando nós estamos na posição de passar por elas.
Na Building Pictures acreditamos na importância da pluralidade em arquitetura. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Filipe Magalhães, dos Fala Atelier, sobre a Casa Garagem em Lisboa. O Grupo Presseran associa-se ao podcast No País dos Arquitetos, comprometido em desenvolver produtos para a construção de um futuro mais sustentável, lado a lado com os arquitetos. Bem-vindo, Filipe.
Olá.
Como estava a dizer, em off, conheci a Casa Garagem, sobre a qual vamos falar hoje nesta conversa, num evento de arquitetura daqueles que eu mais gosto, o Open House, que é aquele que eu acho que realmente leva a arquitetura às pessoas ou abre as portas da arquitetura às pessoas. E, inclusivamente, visitei esta casa no contexto de uma visita guiada, portanto, estavas a receber as pessoas na casa e explicar, portanto, as decisões que vocês foram tomando, as histórias. E também estavam os donos da casa também. E que eu acho que também iam contando e acrescentando histórias àquilo que tu ias dizer. Também estavam bastante participativos. E lembro na altura que fiquei impressionada foi como é que um espaço de garagem se pode transformar num espaço doméstico, confortável para habitar. E sei que este projeto é uma resposta aos preços altos que se praticam em Lisboa, no centro da cidade, porque os clientes estavam à procura de uma casa. E eu soube de uma história que, a dada altura, um dos agentes imobiliários lhes disse que eles tinham tão pouco dinheiro, se calhar o melhor era eles comprarem a garagem. E eu gostava que tu me contasses essa história anterior, mesmo até a vocês começarem a projetar o espaço desta casa.
A história começa com duas pessoas que são dos melhores clientes que tivemos. Tivemos muita sorte nessa altura. O Thomas e a Lia, que, não sendo portugueses, já moravam em Portugal há alguns anos e precisavam efetivamente de saltar da elevada renda para um empréstimo para comprar uma casa, mas não encontravam nada. E estamos a falar em 2014, 2015, portanto, ainda não estamos a falar do momento atual. Estamos a falar um bocadinho antes.
Entretanto, já quase passaram 10 anos, não é?
Entretanto, o mundo, os preços que na altura eram caríssimos, hoje eram achados, portanto, é outro universo. Mas na altura, eles encontraram um agente imobiliário que depois de uma, duas, três, quatro, cinco visitas, lhes disse, pronto, ok, nós não vamos encontrar o que vocês estão à procura para essa ordem de preços, sei lá, comprem um armazém, uma garagem, um arrumo em qualquer lado. E eles perguntaram, ok, o que é que vocês têm para mostrar nessa tipologia? E nas semanas que seguiram visitaram algumas garagens e quando visitaram aquela garagem especificamente, gostaram bastante, primeiro porque ela custava 30 mil euros, quer dizer, não custava menos do que um carro quase. Tinha 200 metros quadrados, não tinha janelas, o que é um tema profundamente polémico, mas tinha umas claraboias maravilhosas que davam imensa luz natural. Só tinha um pilar gigantesco, fortíssimo, no centro do espaço. E muito antes de falarem connosco, eles sentiram que estava ali o potencial do que queriam. Quando nos contactaram e nos perguntaram se estaríamos interessados em transformar o espaço, para nós foi óbvio que sim, porque estávamos no início do escritório, tínhamos pouco ou nenhuma encomenda. A encomenda que tínhamos era uma encomenda mais focada na reabilitação de apartamentos para alojamentos locais e Airbnbs, que, com todo o respeito, são encomendas que não interessam assim muito, não é? Mas era o que tínhamos em cima da mesa e aquilo para nós era a encomenda de uma vida.
A possibilidade de estarem a desenhar mesmo o espaço para quem vai habitar, não é?
Sim, e tipologicamente ser outra coisa qualquer, deixar de ser o tema do T0, como é que se vai resolver o exaustor e onde é que fica a cama, que acabam por ser projetos mais de mobiliário do que necessariamente de arquitetura. E ali havia um espaço que tinha características muito próprias, porque era um espaço que estava preparado para receber carros, que tinha sido usado como armazém durante algumas décadas, mas que não estava preparado para ser uma casa. E aquilo que nos era pedido era isso, portanto, mais do que uma uma questão formal era uma questão tipológica. Como é que nós transformamos uma coisa que não é naquilo que pretende ser? E o espaço era tão forte, era tão rico, que depois de voltas e muitas voltas no projeto, o espaço acabou por ficar exatamente como estava, quase. Ou seja, tirando uma casa de banho que foi acrescentada e que rematava um canto por preencher, o espaço ficou como estava, porque tipologicamente ele já era uma casa.
Antes de começarem o projeto, quais foram as perguntas que tu consideras fundamentais que fizeste aos clientes, que acabaram por dar as respostas para que a casa fosse uma extensão deles?
A primeira pergunta que lhes fizemos, e é uma pergunta frequente, porque depois dessa fizemos muitas garagens e lojas de reis de chão transformadas em habitação, era se eles percebiam que aquela casa não ia ser a casa que eles estavam à procura, porque não é possível projetar num espaço com aquelas características as ideias pré-definidas que nós temos para o que é uma casa normal. O hall de entrada, para a esquerda a cozinha, à frente a sala, depois uma portinha à direita para o corredor dos quartos, a casa de banho ao fundo e os três quartos virados para trás, os quartos a nascente, a sala a poente. Quer dizer, nada disto se coloca ali. E uma das dúvidas que tínhamos com eles, porque eles não tinham filhos e não falavam sobre isso, era se foi preciso mais um quarto, se foi preciso um convidado passar aqui, ou seja, havia uma questão tipológica mais no sentido de ser preciso perceber quantas zonas privadas deveríamos ter e com que grau de privacidade elas deveriam ser definidas, mas havia uma noção muito clara da nossa parte que aconteça o que acontecer, até podiam nos pedir 10 quartos. Isto não vai ser uma casa tradicional, não é possível, não estão reunidas as condições de base para isso. E eles, na altura, assim, com alguma displicência, até disseram, pronto, não faz diferença.
Portanto, também tiveram essa abertura. Sim. Para...
Sim, porque eles tinham, assim, quem não tem dinheiro não tem vícios. E a verdade é que eles tinham 30 mil euros para comprar o imóvel. Ah, 30, peço desculpa, enganei-me. 70 mil euros custou o imóvel, 30 mil foi a obra, peço desculpa. Okay. Eles tinham muito pouco dinheiro, portanto, com 100 mil euros em Lisboa, 200 metros quadrados no centro de Lisboa, para ficar com casa pronta, mesmo em 2014 ou 2015, era impensável. Não era realista. Portanto, eles também perceberam que se nós tirarmos todos os ses, pá, vamos ter que aceitar o que vier daí. E o espaço resultou muito bem, precisamente também por causa disso. Eu acho que é preciso, para fazer um bom projeto, é preciso uma série de fatores. É preciso um bom cliente, é preciso um orçamento adequado à ideia que se pretende. E aqui o que acabou por acontecer foi o contrário. A ideia adequou-se ao orçamento possível e foi a melhor coisa. Que se nós tivéssemos o dobro ou o triplo do orçamento, eu acho que não tínhamos feito o melhor projeto. Bem pelo contrário, até o tínhamos piorado.
Eu sei que houveram várias versões do projeto e que, a dada altura, os clientes gostaram desta versão que se baseia nestas cortinas que transformam o espaço quer em quatro espaços separados, quer num único espaço. Podes-nos contar como é que funciona esta dinâmica das cortinas?
Sim, portanto...
Isto não há paredes, não é? Aqui não há paredes.
Havia apenas um cantinho muito pequenino, pequenino mesmo assim, disseram para aí 15 metros quadrados, porque lá era tudo grande, em que foram colocadas as casas de banho. Duas casas de banho, uma completa e uma semi-completa, que resolviam um problema fixo. Do lado oposto, portanto no canto, ao fundo do eixo de entrada, era colocada a cozinha. A cozinha era muito importante, muito grande, muito generosa, porque havia espaço para isso, mas também porque ali é cozinheiro. Portanto, era muito importante para ela ter essa bondade, essa generosidade.
Por acaso, agora que falas na cozinha, realmente é uma zona quase escultórica da casa, a cozinha, não é?
Era a única coisa desenhada.
Tinha bastante relevância na casa.
Porque na casa nada era desenhado, de facto, ou seja, havia duas portas, e essas portas davam acesso às duas casas de banho, e havia um balcão de cozinha, portanto, tudo que havia para desenhar era isso. O próprio portão de entrada era o portão original da
Sim,
casa.
Sim, que vocês restauraram.
Que só foi restaurado. E acaba aí. Portanto, em termos de desenho, as cortinas são simultaneamente, vamos dizer assim, decoração, que é uma palavra que eu não gosto de nada, mas são também arquitetura, são aquilo que era necessário para, quando necessário, fechar zonas, quando não é necessário abrir zonas. 99,9% do tempo eles estariam sozinhos, portanto, as cortinas estariam abertas. À noite, eventualmente, para controlar a luz, podiam fechar de um lado. No inverno, como o sol nasce mais tarde, nem precisariam de fechar. Quando vem um convidado, poderiam isolar uma segunda zona na sala para o sofá cama. Ou seja, acabava por ser uma solução que, com mil e poucos euros, portanto, com pouco dinheiro, e com alguma plasticidade, trazia a temperatura que o espaço não tinha, porque era um material têxtil, era um material que se associa a uma certa ideia de conforto.
Sim, a garagem é uma coisa bruta, não é? Industrial, e as cortinas dão-lhe esse conforto,
que nós
não é?
Tentamos, que nós tentamos controlar em duas linhas. Primeiro, para tirar o lado mais industrial da coisa, com a abstração, ou seja, o branco. Ao fazer a pintura, optamos por homogeneizar totalmente as superfícies.
O que também torna mais luminoso o espaço, não é?
Exatamente.
Reflete a luz da claraboia.
E remove um bocadinho da textura industrial e de cave que o próprio edifício traria. E fizemos um pavimento homogéneo, contínuo, de uma ponta à outra do espaço também, que garantiu essa ideia de abstração no limite. E o que é que acontece com isso? Quando todo o fundo acaba por ser tão neutro, a cozinha, as cortinas, as duas portas da casa de banho são os atores. E depois tudo o resto que vem a acontecer, os sofás, a mesa, ou seja, o que definia aquele espaço como casa não era o espaço em si, era a ocupação. Onde estivesse uma cama era um quarto, onde estivesse um sofá era uma sala. Mas se eles mudassem a mobília, e fizeram-no várias vezes, o próprio espaço também se ia adaptar a isso. E as cortinas abrirem e fecharem, lá está, trazendo essa ideia de possível privacidade, acabavam por dar muita... não sei se muita, mas uma certa generosidade, porque o quarto, portanto, tinha 40 metros quadrados à noite, só 40 metros quadrados, como quando abria as cortinas o quarto tinha 200. E a sala só tinha 60 metros quadrados, mas às vezes tinha 200. E tudo isto acabava por criar uma noção em que a profundidade de campo, a profundidade de cada divisão, era pontualmente definida pelas cortinas, pontualmente definida pelos perímetros que o espaço tinha para oferecer. E a mesma coisa no pé direito. O pé direito era muito alto, eram 4 metros e 40, se não me engano, com umas vigas a acontecer de vez em quando muito fortes, muito poderosas, que era um edifício dos anos 40, portanto, construção do período do Estado de Novo, muito... hiperdimensionada, muito, muito robusta. Portanto, toda a arquitetura já lá estava. Não era preciso fazer muito, só era preciso introduzir ali 3 ou 4 truques, à falta de outro termo, que resolvessem o problema.
É muito engraçado que há pouco falavas que este casal não tinha filhos, que recebia poucas pessoas na casa e que parece que é essa intimidade que existe no espaço, ou seja, não existe necessidade de criar realmente muitos espaços de privacidade por essa intimidade que eles têm, que acaba por se refletir na própria intimidade que os espaços têm uns com os outros, não é? Os espaços entram nos espaços uns dos outros, não existe propriamente aqui barreiras. E uma das coisas que eu acho até interessante nas fotos deste projeto é que até o carro pode chegar à cama, não é?
Que é uma piada, porque eles nem tinham carro, eles andavam de bicicleta. Mas no dia em que fomos fazer a reportagem fotográfica, o Fernando Guerra disse que isto é uma garagem, era preciso um carro, vou-nos tentar a casa buscar o Porsche. E nós dissemos, epá, mas o Porsche, mas isso vai passar uma imagem de luxo completamente
despropositada.
Que não
tem nada a ver com a casa.
Ele disse, opá, tenho um Fiat 500. Eu disse, pode ser, o Fiat 500 já, se calhar já joga para isto. E foi uma brincadeira, porque foi ao final da tarde, já quase com a reportagem a acabar, ele foi num instante buscar o carro e trouxe, e fez meia dúzia de fotografias com o carro lá dentro, e acabou a ajudar-nos muito na altura, nas conferências e nas apresentações do projeto, porque, de facto, a piada fazia-se sozinha, não é? O português gosta de levar o carro para a cama, e eles não eram portugueses, mas levavam o carro para a cozinha, e completava, de certa maneira, o conceito da garagem, porque... Em larga medida, nós tivemos visitas nesse open house, que foi o nosso segundo open house, que foram muito engraçadas, porque nós estamos a mostrar uma casa numa garagem, as pessoas entram pelo resto do chão, e não havia carro no open house, portanto, as pessoas viam apenas a casa como casa. E tínhamos pessoas que no final da visita perguntavam, porquê é que vocês chamam isto de casa de garagem? Porque elas não percebiam que não havia janelas, elas não percebiam que não havia uma tipologia tradicional.
É verdade, aquilo não parece uma garagem.
E eu acho que essa é uma qualidade maravilhosa, porque aquilo era definitivamente a mesma garagem que lá estava.
Mesmo com o portão, porque o portão continua a ser um portão realmente de garagem. Outro dos aspectos que me impressionou muito na altura foi exatamente a luz que o espaço tem, mesmo não tendo janelas. Podes-nos falar um pouco mais sobre a luz do espaço?
O edifício estava encostado, o edifício de habitação, que estava por cima da casa-garagem, estava encostado a um morro com uma altura bastante significativa, e como é normal neste tipo de construções, o edifício à face da rua tinha 4, 5 pisos, e depois o apartamento do piso 1 acima da rua aproveitava um pátio que era uma espécie de terraço feito na cobertura da garagem. Neste terraço especificamente estavam colocadas 4 claraboias simétricas num eixo, assimétricas no outro, claraboias grandes de 1,5 metros por 1,5 metros, feitas em bloco de vidro. E que estavam lá também a enquadrar uma espécie de pequenas ventilações para garantir que a garagem ventilava, e a ventilação de uma garagem normalmente é muito hiperdimensionada, e ali era o caso. E quando nós estivemos no espaço, não tínhamos hipótese, por questões de propriedade e direito legal, de pronto, rebentar com a laje ou fazer janelas, tínhamos terra toda à volta. Portanto, a única coisa que se discutiu foi como é que vamos tirar partido da luz que já lá estava. Portanto, uma vez mais, aquilo que eu dizia, o que já lá estava. Nós não tínhamos condições para criar nem mais luz, nem tínhamos interesse em criar menos luz, obviamente. Portanto, o que fizemos foi desenhar com perfis metálicos, a cantoneira zero, uma espécie de suportes para um vidro fosco, porque a claraboia que estava em cima era uma claraboia já meio, pronto, datada, menos interessante visualmente. E esse vidro fosco, essas cantoneiras, elas suportavam uma espécie de ideia de abstração da luz, ou seja, quem olhava para aquela luz, porque também colocámos luzes artificiais atrás para compensar à noite quando já não havia...
Ah, certo.
Que esta coisa, a luz natural é muito gira durante o dia, mas a maior parte das casas à noite não tem luz natural, não é?
Por isso. Pois.
E então compensamos isso com luz artificial, também ela muito branca, toda a luz da casa era uma luz 4000, portanto muito, muito branca, sempre a reforçar essa ideia de expansão, de abstração, do branco-branco. Um branco puro, não um branco doméstico. E a luz trabalhava para isso, obviamente.
Uma das coisas que distingo no processo do vosso trabalho são as colagens que vocês fazem. E sei que também existiram neste projeto. E a minha curiosidade é sempre, numa altura em que se utiliza tanto os 3D, como é que os clientes recebem as vossas colagens, porque sei que as colagens são processo de trabalho para vocês encontrarem soluções, mas são formas também de vocês apresentarem o projeto aos clientes.
É uma pergunta frequente, e este projeto teve muitas colagens, também teve muitos 3Ds, e nós fazemos os dois, mas fazemos os 3Ds tendencialmente para nós, mais por uma questão de afinação de proporção e de pormenor, fazemos a colagem mais por uma questão de pensamento e ideia, ou seja, o que nós encontramos e procuramos numa colagem é ligeiramente diferente do que procuramos num 3D. Uma colagem fala mais sobre intenções, sobre ética. O 3D fala mais sobre proporção, sobre ajuste, sobre refinamento. E nós renderizamos muito mal. Ou seja, nós renderizamos com softwares que aprendemos há muito tempo atrás, que já não fazem qualquer sentido hoje, mas que, se calhar por isso, até são mais eficientes. Ou seja, não nos dão hiperrealismo, que não estamos à procura. A realidade já é realista que chega, não precisamos disso nos 3Ds. E a colagem consegue dar ainda mais um passo atrás nessa ideia da ausência de realismo e da realidade. Então aquilo que sobra na colagem é uma espécie de sobreposição de elementos que se vão, lá está, sobrepondo, que vão coexistindo. Neste caso, tínhamos o pilar sempre ao centro, que era o grande elemento, depois uma espécie de fundo branco neutro, que podia estar em qualquer orientação. Depois havia o sofá, sobre o qual aparecia a cortina, sobre o qual aparecia a mesa, e rodamos, existe a mesa, sobre o qual existe o sofá, sobre o qual está a cama, que tem a cortina, ou seja, a colagem era um conjunto de quatro, neste caso, e nós costumamos fazê-las seriadas para tentar explicar a ideia da forma mais clara possível.
Tem quase um storyboard.
Acaba por ser, porque neste caso, quando temos a coluna...
E até estás a falar em termos de planos também.
É porque é o que a colagem é. A colagem é uma projeção bidimensional que quer forçar uma tridimensionalidade. O pessoal do Renascimento andava a fazer isto. Faziam muito bem.
Estava a pensar exatamente nisso.
Porque não tinham, eles não tinham, de facto, a profundidade e às vezes precisavam de sugerir essa profundidade. E fala um bocadinho também de economia de meios. Tanto a economia de meios, por um lado, da nossa ausência de capacidade para renderizar como deve ser, nós, pelo menos eu ainda sou da geração que saiu da faculdade sem ter feito uma vez que seja Photoshop, não havia, é só AutoCAD, e acabamos por nos desenrascar com isso. E depois apercebemos que ao fazer essa ferramenta, ela nos dava qualquer coisa diferente da planta, qualquer coisa diferente do render, qualquer coisa diferente da maquete, e uma ferramenta só é valiosa mediante a qualidade ou a abertura que nos dá para aquilo que ela produz. E eu acho que o martelo é tão interessante como um garfo, mas provavelmente para coisas diferentes. E a colagem é tão interessante como um render, mas provavelmente também para coisas diferentes, e é preciso perceber isso. Há uma noção um bocadinho superficial da colagem como uma ferramenta estética e de propaganda. Não,
talvez porque elas são lindíssimas, e
muito
talvez
obrigado.
Por causa disso...
É, talvez sejam, mas eu acho que essa ideia de beleza também, por lá, interessa-nos, obviamente, não vou dizer que não, mas acaba por disfarçar ou às vezes até omitir aquilo que a colagem faz, achamos nós, muito bem, que é focar-se especificamente no ponto que o projeto está a querer representar, em que o branco é mais branco que a realidade, o azul é mais azul que a realidade, um tijolo é mais tijolo do que na realidade vai ser, mas ao mesmo tempo tem uma simplicidade de meios enorme e consegue fazer sem, sei lá, em 10 minutos a gente faz uma colagem. Se calhar para fazer só para fazer um 3D vai um dia inteiro para depois amanhã renderizar e depois está-se não sei quanto tempo a ver as luzes e isso tudo.
E perde-se tempo em coisas que não são importantes.
Demasiado. Okay. Devíamos perder mais tempo a falar de arquitetura e de plantas e de cortes e se calhar menos a fazer 3Ds. Acho eu, não sei.
Acho que sim. Este projeto é que vocês aprenderam também muito sobre o processo de construção. Eu até tenho aqui apontado, deixa-me ver se eu sei o nome, com o serralheiro João, que vocês aprenderam. E o que é que aprendeste com ele?
Sim, este projeto acontece numa altura em que nós tínhamos construído pouca coisa, muito pouca coisa até, e é uma obra em Lisboa, portanto nós estamos baseados no Porto, fazíamos uma visita por obra, uma visita por semana à obra, e tudo para nós era novidade, ou seja, como é que se
fazia... Estavam a experimentar muita coisa, inclusivamente a construção, não é?
Estávamos, porque para nós fazer um exaustor, que é um cone verde pendurado do teto, era um cone verde pendurado do teto. Mas depois levanta-se a pergunta, em que material? Porque nós falamos no verde, até especificamos o verde, vamos à paleta de cores, sabemos exatamente o verde que queremos, mas nós não sabemos como é que se faz um cone. E a madeira não dá, porque aquilo, por exemplo, dobrar a madeira é difícil, em chapa é preciso fazer a planificação e depois é preciso fazer as soldas. E quando nós estávamos na obra a falar com o Sr. João, que era um serralheiro, que agora descobrimos que é carpinteiro recentemente, portanto ele teve uma evolução de carreira muito interessante. Ele explicava-nos coisas tão terrenas como é que se faz uma fixação de duas chapas quinadas. Ele explicava-nos como é que se juntam duas cantoneiras, ou seja, o pormenor de fixação dos vidros martelados que faziam, vamos chamar assim, a face interior das claraboias, foi desenhado por ele e por nós lá. Nós desenhamos uma coisa em execução que não tinha nada a ver com o que foi feito lá, e lá explicamos, meus amigos, não é assim que isto funciona. Isto funciona desta e desta maneira. Foi lá também que percebemos como é que se faz a aplicação de cerâmicos para garantir que depois alinham com o teto falso e que fazem, conseguimos pôr a tomada a bater mesmo nas juntas, porque o Sr. Pina teve a paciência e a pachorra, diria, nos explicar, se vocês querem fazer isso, então tem que se fazer assim, 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 assim. Nunca tínhamos feito isso até essa altura e agora não conseguimos não fazer, não conseguimos não pedir, porque é um pormenor de desenho muito importante. Sei lá, eu acho que tudo na obra...
A importância da aprendizagem em obra, não é?
Eu acho que só se aprende a construir construindo. Nós na faculdade aprendemos muita coisa, mas gerir um cliente, acompanhar uma obra, fazer um licenciamento, perceber o que é um projeto de execução, perceber o que é a responsabilidade civil. Eu acho que essas coisas todas só acontecem mesmo a sério quando nós estamos na posição de passar por elas. E aqui foi exatamente isso. Nós deixamos de olhar para aquilo como um cone, e passamos a olhar para aquilo como uma chapa calandrada na máquina, que depois tinha que ser não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, esse salto é importante. Na faculdade tínhamos uma piada que era de que material é o teu edifício? E alguém dizia, branco. Pronto. E eu acho que isso faz sentido.
Branco não vem.
Branco no geral. Branco no geral. Eu acho isso engraçado porque nós, quando começamos a prática, pensamos de uma maneira. Aquilo é o quê? É um cone verde. É um cone verde. E depois a seguir vê-se.
E o que é que tu achas que podia ser mudado no ensino para que essa aprendizagem fosse já feita na faculdade?
Há muita gente que diz que o que faz as escolas são os alunos. Eu duvido, eu acho que o que faz as escolas são os professores. E para nós, principalmente em Portugal, percebermos que o nosso ensino não é aquilo que nós achamos que é. E basta atravessar a fronteira, chega-se a Vila Formosa e ouvir o que se diz lá de lá. Era muito importante rapidamente renovar a frota. Nós temos uma frota velha, gasta, baseada noutro tempo, que não se está a adaptar ao momento atual. Ao momento, não é o momento este ano, este, precisamente àquilo em que nós estamos enquanto sociedade. E a frota não muda. E depois, como temos dois pesos pesados, muito pesados, à frente, tendemos a usá-los como escudo para tudo. E como não há crítica cá, não temos crítica, nós não temos plataformas de crítica de arquitetura em Portugal. Não há uma única revista, não há onde se possa escrever um texto crítico sobre bienais, por exemplo, e esse problema depois alastra para que tudo está mais ou menos bem. É uma espécie de comodismo confortável. Se nós tivéssemos a oportunidade, como outras escolas têm, de forçar a crítica, por exemplo, eu fiz o curso inteiro na faculdade sem um único júri convidado, nunca tive uma crítica de um trabalho.
Sim, é verdade, lá eu fora isso é uma prática comum.
Eu agora faço.
Eu estudei na Alemanha e tive isso no terceiro ano.
Tem-se isso basicamente em todo lado, e eu acho, agora que sou crítico e que mesmo nas faculdades onde dou aulas eu forço essa ideia de convidar o crítico, eu não consigo perceber como é que isto ainda não acontece. Mas se eu tivesse esta conversa, se calhar, com professores da minha antiga escola, eles provavelmente diriam que eu não percebo nada disto, que isto da crítica não faz sentido nenhum. Pronto. E este é o problema, é este choque geracional. Enquanto não percebemos, como por exemplo nas minhas escolas do mundo, sei lá, em Madrid, em ETH, Zurique, que os professores mudam de dois em dois anos, ou seja, não podem manter-se na cadeira mais do que dois anos, isso obriga a que se mudem os discursos.
A importância da renovação, da atualização dos programas.
A ideia de semestralização do curso, um aluno na ETH provavelmente faz 10 semestres. E desses 10 semestres vai ter 10 professores com discursos drasticamente diferentes. Um aluno da Faculdade do Porto faz 5 anos, não 10 semestres, e vai ver 5 vezes a mesma coisa. E vai ter os mesmos heróis, os mesmos objetivos, e depois vai chegar cá fora e vai perceber Está bem, às vezes fazem sentido, mas outras vezes não fazem. E depois, acima de tudo, vais estagiar lá para fora e vai levar quatro chapadas e vai perceber, uou, há um mundo de coisas que eu nem sequer sabia que existiam. E, em limite, devíamos começar a perguntar se isto está certo. Eu acho que não está. Se calhar até radicalizo mais a minha posição, mas não tenho dúvidas nenhumas que quem está do lado de lá radicaliza no sentido oposto.
Há bocado falavas que, entretanto, já fizeste outros apartamentos, outras casas-garagem. Eu confesso que não sabia, mas tu achas que esta pode ser uma solução face ao problema que temos em viver nos centros da cidade e face aos preços altos que temos, optarmos por utilizar as garagens e explorar diferentes formas de habitar nessas garagens?
Em primeiro, eu tenho que passar do singular para o plural. Fizemos porque nós aqui somos um grupo de malucos, à falta de outro termo, que trabalha numa lógica muito horizontal, e a minha participação é apenas uma percentagem disso. Mas sobre a pergunta, acho que espaço é espaço, e cada espaço tem características muito diferentes, e provavelmente uma garagem será diferente de uma penthouse, que será diferente de um jardim, que será diferente de um auditório. E se, que é o caso no Porto, há tantos espaços restos já abandonados, que têm qualidades maravilhosas, também têm problemas. Se calhar a questão da privacidade coloca-se de uma forma diferente, não é? Mas muitas das vezes estes espaços têm jardins gigantescos, como estão no resto, já acabam por beneficiar de um logradouro comum de um prédio que normalmente não usa, porque uma loja está abandonada e é a única que tem acesso, ninguém aproveita.
No caso desta garagem, por exemplo, existe um corredor gigante, não é? Que entretanto eles utilizam até
com
uma secretária, um escritório, não é? Com um espaço informal.
E para estacionar a bicicleta.
Exato, e como garagem também da bicicleta. Portanto, permite este longo percurso de privacidade, não é?
E faz uma certa separação, mesmo com o vidro fosco, porque no caso deles, não havendo janela concreta, não havia mesmo uma verdadeira janela, nunca foi tema a questão da privacidade e do vis-à-vis, não se coloca. Mas nas garagens fazemos no Porto, principalmente, e aqui temos para aí, sei lá, 6 ou 7 já feitas, há normalmente uma espécie de relação bicéfalo. Para o logrador, abertura total, relação com o jardim, uma espécie de projeção, de esticar a casa para o exterior. Do lado da rua, seja com um bloco de vidro, seja com vidro aramado, seja com vidro fosco, encontrar algum tipo de estratégia para ter o máximo da luz, porque lá está. No Porto temos normalmente 5 metros por 15 ou por 20.
Portanto, sim, são estreitos os lados.
São muito estreitos, logo ir buscar a luz é uma necessidade, mas ao mesmo tempo controlar ou negociar uma espécie de relação interior-exterior. Mas também já fizemos algumas em que a relação para a rua é exatamente a mesma que é para o jardim, e depois as pessoas moram lá e não há problema nenhum. Portanto, se calhar isto parte mais de quem habita do que necessariamente de quem desenha. E um espaço verdadeiramente flexível, que estas garagens tendem a ser, não é um espaço que tem paredes que andam de um lado para o outro, tipo, sei lá, o D-Steel nos anos 30, não. Um espaço verdadeiramente flexível tem características que são ricas o suficiente para permitir ser utilizado de várias maneiras. E nós não temos que ir lá construir e tirar paredes mais cedo ou mais tarde. É simplesmente aceitar que há luz, há um acesso, há um eixo visual, há uma série de características que permitem que cada família, se calhar, vai usar aquilo de uma maneira muito diferente. E temos tido surpresas até engraçadas, porque a maior parte destes projetos acontecem de uma lógica de mercado. Promotor compra barato, quer vender caro, e então acaba por procurar os imóveis mais económicos. Um bocadinho como a Thomas e a Lia, acabam por descobrir estas garagens, não porque querem reabilitar garagens, mas porque, pronto, não têm dinheiro para mais. E o que acaba por acontecer é que, como são lógicas de mercado, eles são vendidos, nós não fazemos a mínima ideia de quem é que vai habitar estas garagens.
Não é como aqui que havia um cliente e vocês conheceram e até restabeleceram aqui uns laços emocionais com eles.
O Thomas e a Lia tiveram um fato feito à medida. A maior parte das garagens que estamos a fazer no Porto são uma espécie de produto de mercado, e depois, passados uns meses, vamos lá ver como é que aquilo funciona. Ou seja, as pessoas mudam-se para lá e temos as surpresas mais inesperadas possíveis. Nós temos alguns casos em que há a rejeição, não é? Ou seja, que é tentar forçar num apartamento que tem 5 por 20, com um jardim ao fundo, etc., uma lógica T2, T3 de Gondomar, quer dizer, não funciona, obviamente vai falhar, e depois são revendidos e trevendidos, porque não há o encaixe, não há essa percepção. E depois também temos o contrário, que são os habitantes que acabam por perceber, isto não é um T3 em Gaia, portanto isto é outra coisa, vamos ver como é que isto funciona. E acabamos por desenvolver até algumas relações de amizade com compradores destas casas, portanto pessoas que nunca foram nossos clientes, e quando vamos lá 2, 3 vezes percebemos que a mobília mudou de sítio, que agora há um bilhar no sítio em que estava a cama, sei lá, coisas desse género. Eu acho isso maravilhoso. Acho que essa sim é a verdadeira flexibilidade que estamos à procura. Ainda que não seja o tema que nos interessa mais, o tema da flexibilidade é uma coisa que encontramos muito naturalmente nesses projetos.
Uma das coisas que eu achei curiosa, que vi quando estava a investigar esta entrevista, é que depois, entretanto, sempre que eles compravam um vaso ou uma cadeira, iam partilhando com vocês como é que estava a casa. Portanto, eu acho que esta história demonstra bem o laço que vocês criaram com os clientes, que é fundamental, não é? Para também conseguir dar uma boa resposta.
Quando os clientes são boas pessoas, sim. Às vezes nem tanto. Sei que isto sou um bocadinho pessimista ou até um bocadinho cínico, mas é verdade. Ou seja, nós trabalhamos durante um ano, dois anos, três anos num projeto, temos uma relação quase diária com estas pessoas, conhecemos o projeto melhor do que qualquer outra pessoa, até se calhar melhor do que os clientes, e depois um dia dizem, pronto, agora já está, tu vais à tua vida, e nós moramos aqui agora, obrigado e boa tarde. E no caso do Thomas e da Lia, foi interessante, de facto, quando eles mudaram para casa, às vezes mandávamos uns WhatsApps a dizer, olha, este sofá ou aquele, ou compramos um vaso, pusemos aqui mas não estamos contentes, o que é que vocês acham? Ou, sei lá, coisas assim deste género, ou seja, não nos pediam, nós não somos curadores da vida de ninguém. Mas eu acho interessante que partia deles a ideia de perguntar, concordam, acham que isto faz sentido? Ou seja, quase como se houvesse uma extensão do projeto até à ocupação propriamente dita. E no final, eu acho, quer dizer, não me recordo, já foi há muitos anos, mas suponho que a nossa resposta tenha sido sempre, claro que sim, vamos a isso, está bem, força, gosto. Porque a casa tinha essa capacidade absorvente de conseguir agarrar tudo. Ou seja, não havia ali nenhuma ideia que fosse de facto matar o espaço. Acho eu, como me recordo, pelo menos não me lembro de nenhum.
O que é que tu aprendeste com a casa-garagem?
Uma pergunta interessante. Primeiro aprendi, e à altura foi a primeira vez, que é possível ter uma relação mais próxima com os clientes do que uma simples lógica de prestação de serviços. Segundo, não sei se aprendi, porque eu já acreditava nisso antes, acho eu, acho que acreditávamos todos, mas confirmamos que a questão do habitar, se calhar, não é assim tão rígida quanto isso. Pode ser mais flexível um bocadinho. E terceiro, talvez diria que é possível, com uma economia de meios tremenda, se nós dividirmos 30 mil euros por 200 metros quadrados, dá 150 euros o metro quadrado, portanto é mesmo muito pouco dinheiro, é possível fazer bem feito se nós percebermos o que é que estamos a tentar atingir, que recursos temos, como é que havemos ou não de comunicar isso com quem nos contratou. E acho que o sucesso do projeto, que já o disse antes e volto a dizer, estava precisamente nessa economia de meios, nessa limitação de recursos. Se nós tivéssemos tido o triplo do orçamento, tinha ficado um pior projeto. Não tenho dúvidas disso. E agora às vezes temos essa situação, quer dizer, agora os preços estão loucos, mas temos clientes que até nos dão orçamentos porreiros para fazer umas obras engraçadas e nós pontualmente temos conversas um bocadinho sui generis de dizer, se calhar vocês não precisam de gastar isto tudo, vocês não precisam de fazer... E somos mal vistos, porque assim, então caramba, estão andando tantos arquitetos que querem melhores orçamentos para gastar melhores materiais e você... Não, às vezes não é preciso, às vezes está há mais intencionalidade.
Às vezes para termos impacto na vida das pessoas, não é?
É, acho que sim, acho que lá está, voltando também à escola, nós vimos de uma escola em que há uma ideia de uma certa luxúria do pormenor, de como é que a coisa deve ou não ser desenhada.
Luxúria do pormenor.
Ah, é verdade, passam 6 meses a desenhar uma execução, nós fazemos uma execução em 15 dias, quer dizer, não há, assim é uma casa, o que é que a gente vai reinventar a roda? É mais importante perceber a cor em que vai ser pintada a porta e o simbolismo que isso transmite e quase o chamamento que a porta passa a ter, do que desenhar 3 páginas a zero de pormenorização à escala 1-2 de como é que o engate da madeira e a chapa. Não tens problema nenhum em usar produtos de catálogo, que usamos nessa obra também. Não temos problema nenhum em usar um cerâmico o mais barato que houver no catálogo da Prêmios Vitória. E se calhar recomendamos um cliente a não comprar um catálogo da Azulima, vai gastar 80 ou 100 euros o metro quadrado só no material, fora a aplicação. Eu acho que isso é mais importante, se calhar, escolher a cor certa do que estar... por ser feito manual e por ser não sei o quê, não sei, não, isso não nos fascina muito, interessa-nos mais o lado plástico e concreto tangível da coisa do que a projeção dessa luxúria ou desse simbolismo que a coisa pode ou não transmitir. E no mercado como o nosso, em que esta ideia de património, da memória das coisas é tão posta em causa, aliás, ela não é posta em causa, ela é simplesmente aceita. Nós gostamos de pôr isso, se calhar, um bocadinho em causa e tentar perceber se de facto isto é uma casa, o que é que importa para a casa propriamente dita, qual é a ideia do projeto que a suporta e não tanto esse lado mais fotogénico, mais o pormenor que é desenhado para dizer que se desenhou aquele pormenor.
Quando te convidei para esta entrevista, percebi que havia uma história dramática relacionada com esta casa. Podes partilhar essa história?
Esta casa teve a sorte, ou nós tivemos a sorte de a desenhar com clientes maravilhosos, como eu disse, de ter um open house que lhe deu uma espécie de imortalidade, não é? Uma série de pessoas que puderam visitá-las e testemunhá-la, mas a casa durou pouco mais que 6 meses. Porque no tal morro que fazia as costas da propriedade, na parte de cima, estava a ser feita uma construção muito violenta, que viemos mais tarde a descobrir que era uma construção ilegal, que causou o desmoronamento desse morro e afetou 4 ou 5 prédios na rua da Machena Monteiro. Proteção civil, realojamentos, etc. A Lia não estava lá, mas o Thomas estava em casa e felizmente...
Quando é que ele aconteceu?
Quando aconteceu, foi às 4 da manhã, portanto, à meia-noite. Ele, felizmente, não teve danos. Ou melhor, o edifício ficou destruído, mas ele não se magoou, nem nada disso. Mas, posteriormente, decidiu vender a casa porque, pronto, foi uma daquelas experiências que não quis passar por ela novamente. Proteção Civil portou-se muito bem do imediato, mas depois a Câmara Municipal portou-se muito mal no longo prazo. Fizeram obras no imóvel, ou seja, a urgência ou a emergência levou-os a agir, mas destruíram completamente o imóvel ao ponto de lhe tirarem as claraboias, por exemplo, criando uma condição mais difícil de habitação. E atualmente a Casa Garagem é na realidade um café, que foi comprado, lá está, pelos novos proprietários, que curiosamente usam o espaço da mesma maneira, conseguiram repor a cozinha mais ou menos no mesmo sítio, as casas de banho, ou seja,
mas
nós não sabíamos...
O espaço teve que ter obras, não é? Porque imagino que ficou destruído consideravelmente.
O espaço durante um ano teve destruído e depois recebeu uma reabilitação foleira, ligeira, pronto, de desenrasque. E o Thomas e a Lia nessa altura venderam um imóvel, sem grande lucro, devo dizer, e voltaram à estaca zero e não acho que alugaram um apartamento, portanto tiveram que sair dali. E atualmente a Casa Garagem não é Casa Garagem, é um café e funciona com uma lógica espacial muito idêntica. E se eu quisesse ver um copo meio cheio, é falar desta ideia de flexibilidade outra vez, não é? Ou seja, aquele espaço
certo,
acabou por
adaptar-se.
Mas preferia continuar a ir lá de vez em quando e a discutir com eles os vasos e as cadeiras, essa coisa toda, mas foram só 6 meses.
Já lá foste ao café? Já lá foste tomar o café?
Já lá passei uma vez, mas não me identifiquei, portanto, só passei só por curiosidade para, de facto, perceber se funcionava. Pronto, tive o meu momento de tristeza, não é? Mas, pronto, faz parte.
O vosso ateliê chama-se Fala. O que é que vocês gostavam que os vossos edifícios falassem às pessoas?
Esta pergunta é um twist. O que é que eles falam? Não sei, eu acho que acima de tudo eles falam sobre nós, falam sobre as nossas obsessões, as nossas preocupações, os temas que nos interessam enquanto arquitetos, e acho que acabam por ser só um reflexo da nossa personalidade, em certa medida. Por um lado muito básicos, muito simples, muito baratuchos, por outro lado exuberantes às vezes, expressivos, também falam de uma certa pluralidade, porque, como eu dizia há bocadinho, nós somos 10, numa lógica profundamente horizontal, o que quer dizer que não ganha quem fala mais alto, e por isso acaba por haver uma espécie de homogeneidade na inconsistência dos projetos. Eles às vezes dizem que eles são todos iguais, é tudo a mesma coisa. É assim, mas há meio dois que sejam parecidos. Ah, não, quer dizer, eles são todos diferentes, mas então pronto, aí. Ou seja, eu acho que é isso que nós queremos que eles comuniquem, uma espécie de consistente inconsistência.
Filipe, muito obrigada por esta entrevista. Foi a primeira vez que fizemos uma gravação do podcast num jardim, um jardim maravilhoso, que os ouvintes não estão a ouvir, mas puderam ouvir ao longo desta conversa o chilrear dos pássaros, a cães, e foram ouvindo todo este ambiente que nos circunda. Muito obrigada pela partilha destas histórias.
Obrigado, nós.
O podcast No País dos Arquitetos é patrocinado pelo grupo Pré-Serã. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público e na ArcDaily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana!